desde a infância até agora, eu olho para trás e agradeço aquela Mira criança que tornei hoje graças a ela também. E aguentei a guerra graças àquela personalidade que eu tinha. Eu sempre estava nos palcos, viajando, tocando, apresentando, representando o meu país até nos países árabes. Né?
Então isso já te fortaleceu, já te
tinha
preparou,
no sangue,
né?
Exatamente.
Que bacana.
Eu acho que eu viajei com 12 anos sozinha para a Tunísia por esse prêmio. E eu lembro que foi a melhor viagem na vida. Né?
Imagina, 12 anos
assim,
viajar.
Mas essa foi de turismo. Não sabia que vou viajar outras vezes como refugiada. Né? Então era uma outra sensação. Mas quando chegamos para cá, automaticamente a gente tinha a missão de transmitir a nossa música, né? Especialmente.
E que bom que trouxeram os instrumentos,
foi,
né?
Foi meu pai, meu guerreiro, que conseguiu trazer. Eu saí realmente com uma mala pequena, dividindo meus pais, né? Dividindo com meus pais. Então eu não tinha como levar meu instrumento. Era muita dor, né? Para não levar. Mãe. Mas graças a Deus meu pai conseguiu.
Ah, o Pedro é maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho do Pedro e da Zuca também.
Sim.
E aí vocês continuam se apresentando também com a Alma Síria? Vocês têm feito aqueles jantares na sua casa? Como é que vocês têm?
A minha mãe, quando chegou para cá, nos primeiros meses, eu diria até o primeiro um ano e meio, dois anos, foram muito, muito duros para eles. Porque eles se sentiram que não eram úteis, né? Ou não falavam português, não se integravam bem, não encontravam trabalho. Isso dificultava bastante assim o começo, o recomeço deles. Minha mãe teve a ideia de trazer, né, a comida árabe que ela fazia lá na Síria. Só que tem coisas que ela não fazia, como as firras, como falafel, esse tipo de coisa, a gente comprava pronto. Era mais fácil comprar uma coxinha, por exemplo, okay? Do que fazer coxinha em casa. Mais ou menos, isso. Mas, quando ela veio para cá, ela precisou aprender essas receitas.
Você está contando uma coisa para mim que é novidade. Porque, gente, a comida da Zuca é maravilhosa.
Muito linda. Ela cozinha no mesmo amor, no mesmo tempero de amor que ela faz para a família. É bem caseiro.
É um traço muito forte. Forte da Zuca, né? Porque eu sempre me lembro, ela demorou mais para aprender o português, né? Então a Miriam já estava falando, então muitas vezes a Miriam era a intérprete da mãe, dos pais, né? Mas a Zuca, ela sempre teve como forma de linguagem o afeto, o amor.
Sim.
Isso foi uma coisa que me encantou,
sim,
nela. Porque eu sempre.
Uma mãezona.
Mãezona, assim. Então, com pouquíssimas palavras, mas com um olhar, com um gesto de afeto, ela transmitia muito. Acho que por isso que eu fiz esse vínculo tão forte com tantos de vocês.
Sim.
Então, Zucas, depois eu sei que você vai nos ouvir, então um beijo enorme para vocês. Vocês moram no meu coração.
Muito obrigada, Marta. Então, minha mãe foi realmente uma guerreira. Eu lembro que uma noite, assim, saíram meu irmão, minha cunhada e minha mãe na rua para a vizinhança para vender as firras em inglês. Não tinha nem português.
Ótimo.
E batendo porta por porta dos vizinhos. 99 não abriram a porta por medo, né? Porque eram, tipo, quem é esses loucos que estão batendo a porta à noite para vender as firras? Não, a gente não sabia desse medo que tinha o povo brasileiro de
abrir a porta para estranhos.
Exatamente. E quando uma porta abriu para eles, porque o menino falava inglês, e falou para minha família, entrem-se.
Nossa.
Uhum. Graças a essa porta que se abriu naquele dia, a gente criou umas grandes amigos. Essa família que nos acolheu foram grandes amigos até hoje. Nos acolheram muito bem. No mesmo dia, até fizeram um super jantar com minha família, música árabe, com música
que
brasileira.
Coisa, né?
Integração imediata foi. E essa foi um apoio muito emocional muito grande para minha família recomeçar. E também outra virada de chave que minha mãe fez são as feiras. Começou, né, a gente viu que no Brasil tem um monte de feiras e lindas feiras que acontecem,
sim,
seja nos pavilhões, seja particulares, seja na prefeitura, no Largo da Ordem. Só que tinha muita fila para entrar naquela do Largo da Ordem. Então, a gente foi para os particulares pela sobrevivência, pela agilidade. E a primeira feira que eu vi, assim, me chocou realmente, foi perto do Teatro Positivo, naquele pavilhão.
Uhum.
No Patchwork, uma feira de patchwork.
Linda.
E a maioria das expositoras eram a idade da minha mãe. eu fui pra lá e eu vi aquilo, não podia não trazer minha mãe, eu voltei pra casa, trouxe meus pais, e na hora que eles viram tantos, tantas pessoas na idade deles empreendendo, era realmente uma virada de chave muito forte, muito boa para eles.
Mas olha, eu não vejo só... Eu vejo como uma virada de chave, mas eu sinto que vocês têm isso no sangue, o empreendedorismo.
Também.
Porque eu percebo que vocês se jogam, vão e fazem o que vocês se propõem, vão atrás e fazem com excelência.
Sim.
Eu fico impressionada de em diversas áreas.
Sim, e isso também graças a essa união da família, né? Porque a gente sempre se apoiou, sempre trabalhou em grupo, assim,
sim,
um levantando o outro. E confesso que não sempre foi um dia fácil. Nunca foi um dia fácil.
Imagino.
Todo dia, né? Um dia melhor que o outro. Um dia
melhor que
o outro.
E até porque tem que lidar com a sensação da saudade, do vazio,
sim,
da lembrança, que não deve,
sim,
ser fácil,
e,
né?
E falando da minha mãe ainda, ela muitas vezes lembrava de utensílios para fazer algum evento, entrega. Ela trabalha com entregas, trabalha com montagem. Ela fala, nossa, essa ficaria bonito naquela travessa de cristal. Ah, mas não, essa tá na Síria, não tá aqui. Muitas vezes, né,
sim,
ela,
sim,
lembra coisas, mas mãe, isso não tá aqui, tá na Síria. Ah, é verdade. Ainda a memória é tão,
claro,
forte, né, de tudo que ela tinha, as coisas, memórias, os bordados que ela deixou para mim como herança. Ela, a coisa que ela mais se emociona, eu acho que são os bordados que ela deixou para mim e não trouxe. Então, é muito emocionante.
Imagina.
Lembrar de tudo isso, mas a gente... Um apoiando o outro, essa, né, se esforçando para continuar sorrindo e seguir na frente.
Eu vou, desculpa, eu vou,
claro,
só colocar aqui. A Marcela está perguntando. Ouvir a Miriam contar sua história nos faz pensar em todos os imigrantes. Cada um por seus motivos fizeram o Brasil ser esse país heterogêneo. E que, infelizmente, muitos se esquecem do seu passado e são preconceituosos com os refugiados na atualidade. Isso é verdade, né?
É verdade.
Obrigada pela participação, Marcela. Deixa eu só... vai respondendo, eu só vou ali dar uma olhadinha, ver se,
claro,
alguém escreveu.
No meu caso, assim como a Síria, na minha família, eu fui muito sortuda de receber muito apoio de muitos brasileiros. E agradeço, assim... isso, né? Porque isso que nos deixou a se levantar, a se recuperar, recomeçar a vida. Mas eu entendo que sim, tem, né? não consigo generalizar, nada 100% é perfeito. Então, sim, tem muitos outros, especialmente outras nacionalidades, que sofrem bastante aqui no Brasil. E eu só... quero falar que um refugiado, a primeira coisa, ele não escolheu, né, ser refugiado. O refugiado nunca escolheu ser refugiado. E qualquer pessoa pode passar por isso. A gente jamais imaginávamos que um dia íamos ser chamados de refugiados na nossa vida. E a terceira coisa é que cada pessoa, cada ser humano tem algo para somar, tem algo para acrescentar. A gente aprende com até o diferente, né? Então é legal... abrir a mente e receber essas coisas que enriquecem no Brasil.
Enriquece demais. Eu acho que a nossa cultura, por essa diversidade...
Exato,
né?
Maravilhoso, maravilhoso.
Mas a gente, infelizmente, esquece. E eu acho que falta ainda empatia. Eu lembro que na época do Ados, eu acho que o nosso grande desafio... A gente tinha dois desafios, né? Mas era em relação aos haitianos, pela pele negra. Então, que o preconceito era absurdo. Eu,
sim,
acho que, assim, até o,
sim,
fato de vocês serem brancos, né, sírios, mas vinha a questão da religião, né?
Sim.
Porque eu acho que perguntavam muito se vocês,
sim,
eram cristãos ou muçulmanos.
Se eu colocava hijab, a burca, se não... Mas é, uma dúvida muito comum, sim.
Mas você sendo... Peraí. Antes de eu perguntar do preconceito, eu tenho que fazer um comentário, porque minha filha nunca assiste, nunca ouve o programa, e hoje a Carol está aqui.
Que legal,
porque ela,
Carol,
vê a gente falando da comida. Então ela fala assim, ai, falar dos avós dela, né?
Sim.
E o café da manhã da Zuca, nunca esqueço.
Muitas memórias, né?
Muitas, gente? A gente tem muitas memórias afetivas com a sua,
sim,
família.
Sim, que lindo. Meus avós foram guerreiros, porque deixaram
idade,
um,
né,
senhor, né? Um senhores deixaram a sua casa para estar junto com a família, normalmente o velhinho não quer deixar sua casa, mas meus avós foram, tipo, com certeza vamos com uma família. Ainda bem que eles chegaram com a gente. Hoje meu avô faleceu, né, mas ele era marceneiro, faleceu com 90 anos no Brasil. Ele viveu aqui quase 9 anos, né, e 9 anos muito felizes. Ele viu os bisnetos dele nascendo, então é bonito de
acompanhar. Você sabe qual é a cena que eu lembro do seu avô? Uma vez a gente foi lá no apartamento deles, foi fazer uma visita para eles e tal, e eu lembro que logo que a gente chegou, acho que até que eu tava com meu marido, com o Mário, passou um senhorzinho rapidinho, andando bem ligeirinho, carregando lixo. Eu falei assim, nossa senhora, que disposição, né?
Sim.
Aí quando eu fui ver, era o seu avô, ele devia estar com 89, mas assim, ligeirinho mesmo, super, com um saco de lixo.
Super. Ele tinha tanta vontade de viver, até o último dia da vida dele, ele escrevia assim para mim uma lista, estudava português mais que todas as outras pessoas da família. Ele, que é o mais velho da família, ele era o pessoal mais estudioso de português. Ele queria ainda recomeçar a vida aqui no Brasil. Então,
que lindo, né?
Escrevia todos os nomes de frutas e legumes e aprendia aquilo com lista, na mesma ordem da lista. Então, ele ia para o supermercado e ele pedia pela lista inteira, em português. Laranja, pepino, morango, não sei o quê. É tão fofo, tão lindo. E cada vez que eu visitava, ele falava para mim, Miriam, qual nova palavra do dia hoje de português? Então, olha essa força que meu vovô, que deveria ter sofrendo
mais, né?
Mais que nós jovens, ele que nos dava
mostrou
força.
A resiliência.
Exatamente.
Né?
E minha vovó até comentou uma vez que pena que a gente não veio para o Brasil muito antes, quando eu era jovem.
Olha é teta, né?
É.
Vó é teta. Isso eu nunca esqueci. Ela é uma graça também.
Então, olha quanta coisa, né? Pode até pensar que é impossível para os mais senhores, mas eles mostraram muita resiliência, assim, muito bonito.
E agora eu queria falar um pouquinho, se a gente falar da logo, eu queria falar que você está com um projeto... Não, primeiro vamos lá para Patrícia Machado, aquele projeto lindo que eu vi, o Origem.
Projeto Origem.
E que daí o ano passado vocês retomaram, foi isso?
Isso, nós fizemos uma primeira edição, né? Uma primeira peça.
Foi em 2015, 16?
Foi 2017.
17?
E foi lindo demais, até foi engraçado que meu marido me conheceu nesse espetáculo também, né?
Foi ali.
Foi no mês de namoro, e foi nas feiras de Ados que ele me conheceu pela primeira vez, que eu tava tocando lá na
olha só! Fui cupida!
Por esses eventos culturais, né, que a gente fazia, música e dança, ele ficou apaixonado, então...
Que ótimo.
Lá no Teatro Guairão, né, mesmo, fizemos um palco invertido. A Patrícia é maravilhosa com seu talento. Ela pegou nossa história, todo assim, os gestos árabes que a gente fazia nas mãos, porque são diferentes, e transformou isso em dança, transformou isso em movimentos.
Ela é sensacional, a Patrícia é fora de série, né?
É muito, muito maravilhosa. E eu lembro de... Era um espetáculo de 30 minutos, mais ou menos, com palco invertido, aquele de Guairão atrás de você. O público sentados conosco no palco, todo mundo chorando. Nós músicos, eu e Abed e Lúcia, os bailarinos e o povo que estava assistindo, todo mundo estava emocionado demais, sem uma palavra, porque era linguagem de música e dança, mas transmitiu toda a história que a gente queria levar. E agora, ano passado, fizemos uma outra versão desse projeto maravilhoso, Origens, que a gente compartilhou a história de vários refugiados. Eu acho que fomos uns 8 pessoas no elenco, maioria deles refugiados de vários países, e tinha alguns profissionais, bailarinos profissionais. Como Laura Haddad, Nana.
Maravilhoso
também.
Lindo.
Então, foi uma lição também, a gente aprendeu muito com eles. A ideia era para tocar. Acabei dançando e cantando, mas não tocando. Imagina só. Foi uma novidade para mim. E daí abriu para mim um novo, um novo talento, que agora eu vou cantar também no Brasil e tocar música e dançar.
Já tem o trio, já tem o espaço, é isso. Mas a arte está, né, muito na, na veia de vocês. Isso. Que lindo. E você participou do documentário também de lá para cá, né?
Também, que sim.
O livro e documentário com diversas pessoas, com refugiados, migrantes.
A ideia desse livro era bem bacana, né, da Luciana, era trazer 10 receitas... Uhum. De culinária de cada país com 10 histórias. Então a pessoa escrevia um pouco da história dela e também uma receita típica daquele país. Então um livro culinário, né? Muito bacana, legal, muito rico.
Que bacana. Agora vamos contar. Então o Oscar daí estava no evento, daí vocês se apaixonaram. E como é esse encontro de dois refugiados num país estranho? Como é que foi o relacionamento? E com famílias, provavelmente, com culturas diferentes. Uhum. E aí vem Laurinha, a nossa curitibaninha.
Conte um pouco. Uma mistura cultural, né? Aqui em Curitiba. Então foi, como te falei no começo, ele me viu tocando num evento do Ados, mas não se aproximou porque achou que eu era de outra religião. Esse é o primeiro ponto.
Ah.
Perguntou amigos e falaram, não, ela é cristã, então...
Porque se fosse muçulmana, seria mais complicado.
Para ele era mais complicado,
por causa,
sim,
da família.
Sim. E realmente muçulmanos normalmente casam muçulmanos, uhum, então não ia dar certo. Mas a questão era que depois de um tempo, ele me reencontrou no Memorial de Curitiba... graças à minha cunhada, que ela fez uma palestra com ele também em outro momento. E daí me apresentou, ela foi o cupido também, a Lúcia, de me apresentar ao Oscar. E naquele dia eu estava vendendo joias e também uma pedra com caligrafia árabe.
Eu tenho uma com meu nome, coisa mais linda, está no meu quarto.
E era no formato de coração, porque estava na vibe aí a feira.